Vamos então para mais uma edição amalgamada, aconchegante, interativa. Né? Aquele programa onde vem perguntas espetaculares, respostas perfeitas, 100% corretas, que é juntando essas duas coisas, você junta as duas coisas, ela dá uma aquecida e provoca aquela ereção pétrea, retumbante, latejante, pulsante, que é a nossa brincadeira do PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento ostensivo, aquele momento lambuzado, aquele momento ruminante onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Lembrando sempre, escutar o PQC aberto, livre, leve, solto, milhões e milhões de ouvintes no mundo todo. Enviar perguntas para o PQC, qualquer pessoa pode enviar no mundo todo para mandar a pergunta para cá. Só que as únicas perguntas que serão respondidas são a dos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área paga, premium, nobre e oligárquica desse podcast. As outras que chegarem, a gente vai imprimir na LaserJet aqui, imprime, rasga e joga no lixo. E só para lembrar aqui, hoje encerrou-se a charada do Riddle Club, que é um jogo meio easter egg que tem aqui. Né? E a charada, o clube de charadas, e se encerrou hoje. Né? Então, a partir da semana que vem, e encerrou sem nenhum vencedor. Ninguém matou a charada. Semana que vem começaremos outro. E eu vou começar as perguntas dos membros aqui. O membro Danilo mandou o seguinte: o que vai acontecer primeiro? Botafogo ser campeão ou Ciro Gomes ser presidente? Porra, Danilo, eu vou te falar, os dois estão bem difíceis, né? Mas futebol é futebol. O Botafogo surpreendeu no fim do ano. O Botafogo foi duplamente. Nos surpreendeu duplamente no ano passado, né? Primeiro abrindo lá 15 pontos, 14 pontos ficou na frente, e depois aquela humilhação que passou o Botafogo. Mas o Botafogo, por ser futebol, a chance dele ser campeão não é zero. Né? Já a chance de Ciro Gomes ser presidente é zero. Então, o mais provável de acontecer é o Botafogo ser campeão. Pergunta da membra Anne, a ouvinte Super Premium. Anne mandou o seguinte: quais seriam os cheiros de sentir das cores? Quais seriam os cheiros de sentir das cores? Eu acho que quais seriam os cheiros de cada cor, certo, Anne? Acho que é isso que você queria perguntar. Você sabe que tem umas pessoas que são as pessoas sinestésicas, né? E elas têm esse lance de ver uma cor e sentir um cheiro, né? Ou de olhar um número e o número está associado com uma cor. Deve ser um negócio muito louco de acontecer, mas eu vou cravar aqui 100% correto. As cores, elas estão muito vinculadas. Os cheiros das cores, eles existem e eles estão vinculados a coisas da natureza, né? E a balas e chicletes. Então, o amarelo é banana, né? O laranja é laranja, o vermelho é cheiro de morango, o preto é feijão, é a cor certa. Verde, menta, muito fácil, né? Verde é menta. O branco é baunilha, ou baumilha, como diz o Beca, né? Baumilha, esse é o branco. E o curioso, né, é que tem um cheiro de cor que é diferente. O azul, ele é cheiro tutti-frutti. Essa é a única diferença que tem aqui. Pergunta da Ana Carolina: pedir ceia de Natal ou ceia de Ano Novo no iFood, existe alguma regra de etiqueta para isso? Interrogação. Eu imagino que você está perguntando aquele rolo com o Felipe Neto, né, não sei o quê. Eu vou te falar, Ana, talvez você se surpreenda com a minha resposta. Eu acho completamente de boa pedir ceia delivery. Totalmente de boa. Cara, aliás, qualquer coisa envolvendo ceia de Natal, que deve ser terceirizar, melhor, cara. O que interessa, você leva. Primeiro, se for na tua casa, o que interessa é você servir o negócio. E se for na casa do outro, é você levar o negócio. Quem fez, quem não fez, não interessa. Eu faria isso tranquilamente. Eu prefiro, até porque eu não cozinho nada, né, Ana? Mas eu não vejo problema algum, desde que seja gostoso e desde que chegue, né? Se chegar a comida, isso é normal, né, cara? Até porque fim de ano é muita correria, né? Não dá para ficar cozinhando e tal. Mas, diferentemente do Thanksgiving, né? Para os nossos membros, membras e membros que moram fora do Brasil e ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários também, Thanksgiving é uma data que você tem que fazer o negócio, né? Porque foi aquele lance de amor e carinho. Natal, Ano Novo, foda-se. Pergunta da Camila, retornando em grande estilo, qual a forma correta para coçar os olhos? E ela põe aqui, vamos contextualizar. Eu estava conversando com a minha mãe por chamada de vídeo, aí eu comecei a coçar os olhos. Ela me chamou a atenção porque disse que é perigoso descolar a retina. As mães dão umas putas exageradas, né? Aí eu fiquei pensando, não existe ninguém melhor do que o dono da verdade para responder essa pergunta, e é verdade, vou te falar perfeitamente como você deve coçar os olhos. Então vamos lá, primeira coisa que as mães e quem está ao redor, meus olhos coçam de vez em quando, porque eu tenho dá umas alergias no olho, principalmente no inverno eu tenho isso, viu, Camila? No inverno é foda, cara, me dá uma... Eu não sei, cara, todo junho, julho aqui em São Paulo fica assim. E não adianta quem está perto de você falar, não coço o olho, é impossível. Qualquer hora que te dá uma coceira, é impossível não coçar, não dá. Então é isso que as pessoas não entendem. Se a sua mãe tá falando que vai descolar a retina, eu tô pressupondo, se a sua mãe não for exagerada, eu tô pressupondo que você tá coçando de uma forma muito bruta. Não pode. Esse é um primeiro erro. Coçar os olhos de forma bruta, né? Porque não tem necessidade. Vai na minha, Camila. Se você coçar com mais suavidade, ele alivia a coceira da mesma forma que se você coçar com força. Então, se está coçando com força, está errado. Outra coisa, não enfia o dedo direto no olho. Esse é um erro banal que as pessoas cometem. O olho, ele é uma janela, e temos muitos médicos, médicas e médiques não binários que escutam isso aqui. O olho é uma janela de entrada, é uma porta de entrada para doenças em você. Então, se você pegar e ficar enfiando o dedo no olho, é ruim. Tem o buraquinho da lágrima aqui também, certo? Então, você não deve colocar o dedo diretamente no olho para coçar. Ou eu sugiro para você, ou você cobre com um lencinho de papel, ou papel higiênico, ou se não der, vai a camiseta mesmo. Mas evita colocar o dedo diretamente. E aí você pode usar ou a ponta do dedo, ou, se você estiver vendo em vídeo, aqui essa primeira falange aqui. Você pode usar para coçar o olho. E eu vou te dar agora o conselho Champions League do negócio. O ideal, Camila, quando for coçar um olho, é muito gostoso você coçar os dois olhos juntos, mesmo que o outro não esteja coçando. Ele dá uma harmonia na hora de coçar, é muito gostoso, com suavidade. E faz desse jeito que vai ver que é o jeito 100% correto. Pergunta do Pitão. Pergunta para o PQC. Você sabe, diz o Pitão aqui, ó. Você sabe que tem um amigo nosso, não sei se você sabe, que escolheu fazer aniversário no 1º de janeiro e decidiu que esse dia também é aniversário dele e que ele tem dois aniversários no ano. Ele fala que o 1º de janeiro é aniversário dele. E isso é coisa de naná? Ele perguntou. Olha, Pitão, eu sei de quem você está falando. Eu não quero expor a pessoa aqui, né? Até porque é uma pessoa famosa, né? De podcasts e tal, eu não quero expor aqui. Mas essa pessoa realmente, ela tem um aniversário dela e ela bolou que dia 1º de janeiro também é aniversário dela, que ela tem dois aniversários. E se eu não me engano, Pitão, essa pessoa tem até uma tradição que no 1º de janeiro ele vai num bar e aí fala, vem quem quiser, vem aqui nesse bar. Não era isso, Pitão? Então eu sei de quem que você está falando. Então, se é coisa de naná, eu vou te falar, ô Pitão, isso é mais que naná, é boiola. Coisa de mina, bichinha. É igual bichinha. Ah, né? É igual nome artístico. Ah, eu tenho nome artístico, tenho aqui o meu duplo aniversário. Coisa que é vaidoso, extremamente vaidoso e boiola. Tá? Então, é a primeira coisa que eu acho. E naná também. E além de ser naná, ele diz aqui, ó, aí o Pitão colocou aqui, ó, além de ser naná, o motivo que ele escolheu esse dia, eu acho que ele escolheu o dia errado. Isso é o Pitão falando. Ele fala, porque tem aí, tá aqui, desculpa, é que o Pitão, você sabe que ele escreve mal, agora eu entendi. O Pitão está me dizendo que além de ser naná, ele escolheu, o motivo que ele escolheu esse dia 1º de janeiro, essa pessoa que a gente não pode falar, Guilherme Calil, mas é o motivo que a gente acha. E, ele diz, essa pessoa diz que escolheu, porque aí tem os fogos, todos os fogos e tal, e aí é para comemoração da minha vida e tal. É o que eu falei anteriormente, Pitão, boiola. Ai, nossa, tem muitos fogos, é muito iluminado. É de catar, Calil, caralho. Aí vem aqui, o Pitão já dando a resposta aqui, ó. Mas o primeiro dia é uma bosta. beleza, meia-noite é bom, tal, mas 5 horas da manhã é bom, mas o outro dia é tudo de ressaca. É muito melhor ter escolhido 31 de dezembro. Todo mundo ficaria bebendo o dia inteiro. Então, eu não precisei nem responder. Você deu a resposta 100% correta. Primeiro, é naná. Segundo, péssima escolha dia primeiro, porque dia primeiro é horrível. Puta, é o dia de ressaca. É um dia horroroso para tomar breja. Deveria fazer no dia 31 e a celebração final, essa boiolice dos fogos e tal, seria no final do dia, culminando ali, né? Ah, completamente errado. Eu não vou mencionar o nome da pessoa para não expor. Falando em não mencionar o nome, tem uma pergunta aqui que eu não me lembro quem mandou. Houve um erro. Um erro de organização. Cabeças vão rolar aqui nos estúdios número 3, porque está sem o nome da pessoa. Ela mandou, qual a melhor diferença de idade num relacionamento? É uma ótima pergunta, hein? É uma ótima pergunta e eu vou falar o correto. Primeiro, depende da idade, tá? Então, quando você é novo, você é jovem, cara, qualquer 2-3 anos é uma puta diferença, né? Quando você é velho, já não faz muita diferença. Então, vai depender da idade que você tá. Mas, no geral, para não fugir da resposta, é o seguinte: tendo o homem como base, o ideal, a melhor diferença é você estar entre 0 e 7 anos de diferença, para menos. Tá? 0 a 7 anos para menos. Qualquer coisa aí tá num ideal. E isso tendo como base o homem. Para a mulher pode ter essa mesma diferença para mais, né, em relação ao homem. O que não pode ter é a mulher mais velha que o homem. Aí não rola. Tá? É igual a mulher mais alta que o homem, não rola. Então, são normas não escritas e que devem ser ditas aqui. Mulher não deve ser mais velha nem mais alta. Tá? Ela pode ser mais baixa e de 0 a 7 anos é ideal. Se for 20 anos, não tem problema também, tá? Não tem problema. É que a pergunta é o ideal. O ideal é 0 a 7 anos. Pergunta do Alesão. Fala, Beto. Perguntinha para o PQC com ilustração. Então, diz ele aqui, o Alesão mandou uma fotinha, inclusive, diz o Alesão, sou muito apaixonado por Yakult. Pouquíssima gente sabe disso. Revelações aqui do Alesão. Mas eu detesto leite e adoro Yakult. Negócio meio antagônico, né? Uma pergunta muito simples. Como é que se deve tomar o Yakult? O Yakult você deve fazer aquele furinho e chupar para a coisa durar mais. Manja? Manja, lógico que manja. A mãe ensinava a gente a fazer quando era criança. Você faz aquele furinho com o dente e vai, né, chupando ali devagarzinho o Yakult. A segunda opção, você vira como se fosse um shot de cachaça. E a terceira, você vai degustando aqui essa quantidade. Não, tá, beleza, né? É um negócio pequenininho, né? Qual é o jeito certo? Ou pode colocar um quarto jeito, não sei. Alesão, primeiro de tudo, eu também adoro Yakult. Eu adoro. Dificilmente não haverá Yakult na geladeira da minha casa. E mais do que ser apaixonado por Yakult, eu admiro muito a empresa Yakult. Porque é uma empresa japonesa e ele só tem produtos meio estranhos, né, cara? Lembra o Taffman E? Não sei se existe ainda, Lesão. O Taffman E. A Yakult, você imagina, Lesão, esse japonês chegando no Brasil e falando, eu vou vender um produto que a gente vende lá no Japão que se chama Yakult. O que, que é isso? É um leite azedinho. Aí o cara fala, porra, leite azedo, quem é que vai querer? Não, não, mas o nosso argumento de venda é que tem lactobacilos vivos. E quando, Alesão, na tua cabeça, se o cara tem um business plan dele de vir para o Brasil para vender isso, quando que alguém falaria, pode vir que vai ser sucesso? Ninguém saberia que isso ia ser sucesso. Então eu dou um puta mérito pro japonês de ter feito esse negócio virar um puta sucesso e depois lançar produtos esquisitos depois. Inclusive o Taffman E parecia uma piroca, né? O logotipo parecia uma benga. Não era isso? Que eles falavam que era para homem. Não era, meio anos 80 que tinha isso. Não sei se existe ainda. Mas o jeito certo, Lesão. E aí eu vou falar que você foi brilhante nas suas hipóteses aqui, porque as três formas estão corretas. Porque o jeito correto de tomar Yakult, ele está muito ligado a um momento de consumo. Existem momentos onde tem que fazer o furinho, existem momentos onde você vai dando alguns goles, degustando ali de boa, e existem momentos onde você tem que tomar de shot, de glute-glute, como diria a mamãe antigamente, de beber de glute-glute. Vai depender da hora, entendeu, Alesão? Então não dá para, não tem um céu. O lance é que são esses três tipos. Então você pode ficar tranquilo que você vai estar correto em qualquer situação. Uma coisa que eu gostaria de fazer, Alesão, é o sonho da minha vida, para te falar bem a verdade, Eu queria comprar 6 Yakults, que é a quantidade que vinha antigamente, lembra? Que vinha assim, os 6 Yakults com um negocinho meio de papel, de papelão. E a mãe sempre falou pra gente que só podia tomar um por dia. Né? Todas as mães do Brasil falavam, só pode tomar um Yakult por dia, mais que isso faz mal. Eu sempre duvidei disso, Alesão. Eu sempre duvidei disso. Então o meu sonho, eu não sei se eu vou conseguir realizar isso algum dia, é comprar 6 Yakults e tomar os 6 Yakults e ver o que acontece. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso e eu falo para você, Lesão. Rafael Duarte mandou aqui, ó. É um PQC caprichado. Filme De Volta para o Futuro, de 1985. Se a produção do filme fosse feita nos dias de hoje, e aí o Rafael pergunta várias coisas aqui sobre o filme. Eu vou dar aquela hora de dar um golinho d'água, né, Rafael? Então, o Rafael, uma ótima pergunta. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou ganhando tempo para pensar, entendeu? É uma ótima pergunta do Rafael. Inclusive, é um filme... primeiro de tudo, Rafael, eu quero dizer assim... eu vou responder, né? Você quer que eu diga se o filme De Volta para o Futuro fosse feito hoje, e eu imagino que voltando, não para o ano de 55, mas voltando de hoje para o ano de 85. Né? A gente empurra para frente o filme e faz ele hoje. Primeiro de tudo, sou totalmente contra fazer isso. O De Volta para o Futuro é um filme perfeito. É um filme perfeito. Não tem o que você fazer ali. Não dá para regravar, refazer. Não dá. É um filme perfeito. Mas eu não vou fugir da pergunta. Então, se o filme fosse feito hoje, primeira pergunta que o Rafael faz é o seguinte. Quem faria o papel do Marty McFly? Quem faria do Professor Brown? E quem faria o papel do Biff? Do Biff, né? Então, vamos lá. Se fosse feito hoje... o Marty McFly, de cara, o Rafael, seria uma mina. É óbvio. Né? Jamais fariam De Volta para o Futuro hoje com o... Puta, como é que chama? Michael J. Fox. Nunca. Não, seria uma menina, a protagonista, e lésbica. Certeza que seria lésbica. O romance que ela ia ter ia ser com outra mina na hora que voltasse e tal. E a atriz, para essa regravação, seria a mina que faz o The Last of Us. A mina lá do The Last of Us. Da série da HBO, ela seria a protagonista. O Dr. Brown seria, evidentemente, Samuel L. Jackson. Ele seria o Dr. Brown, que ele faria isso aí. E o Biff, para dar aquela diversidade, seria algum chinês. Ia montar um cara meio chinês lá para fazer a diversidade. Ia ser um chinesão lá. Aí o Rafael perguntou, qual seria o livro de apostas? Né? Qual o pulo do gato para o passado para o cara ficar rico? Na verdade, o livro de apostas aí, nós estamos falando de Volta para o Futuro 2. Certo, Rafael? Eu vou incluir aqui, na verdade seria sobre Bitcoin, criptomoedas, mas especificamente Bitcoin seria isso. Qual seria o carro, né, em vez do DeLorean? O carro que seria um Escort XR3. Esse seria o carro, Escort XR3. Qual seria o som que o Marty faria na guitarra, lá naquele show, né? E qual música seria? Provavelmente, Rafael, seria um som, o Clocks, do Coldplay. E a galera ia ver ele tocando Clocks e a galera ia falar, meu, mas que bosta, meu, que puta palmolescência do caralho. E aí ele ia falar, vocês não gostam, mas seus filhos vão gostar. E o George McFly daria um soco no Biff, né? O pai do Marty McFly daria o soco no Biff ali naquela hora do negócio. Na verdade, ele daria por quê? E vou te falar o porquê. Não seria, o George McFly não faria parte daquela cena, seria a mãe dele, e como ela é mulher e valente, ela daria o soco no chinês, que seria o Biff. Tá? Então é isso que aconteceria. Qual seria a fonte de energia do futuro? Nesse caso é a mesma. É a mesma porque é energia nuclear e renováveis. Então esse é o filme. Cravei, hein, o Rafael? Cravei totalmente aqui como que seria o filme hoje. Pergunta do Claudião. Qual o tempo de duração correto para cada música, para uma música em cada estilo musical? E ele mandou os estilos. Então vamos lá. Música eletrônica, Claudião, 7 minutos. Samba e pagode, 3 minutos e meio. Axé, 3 minutos e meio. Reggae, 5 minutos, para dar um relax. Rap, 4 minutos. Rock and roll, 4 a 8 minutos, depende do estilo. Né? Depende do estilo do... Vou botar de 3 a 8, que pode ser um punk rock, tem que ser mais curto. Mas se for um negócio mais anos 70, até 8 minutos. Música pop, 3 minutos e meio. Funk, 15 segundos. Para fechar aqui, pergunta do Fábio. Por favor, poderia nos dizer a maneira correta de se agir com a seguinte situação? Fábio mandou aqui. Você marcou um date com uma gata daquelas bem fresquinhas, pink ass, num bar. Eu não conhecia essa gíria, hein? Existe essa gíria, Fábio? O pink ass é uma mina fresquinha? Antigamente a gente chamava de patricinha. Não conhecia essa pink ass. E aí marcou o date com a mina no bar. Ao chegar no bar, dá uma grande dor de barriga que te consome 20 minutos no banheiro. E a mina tá lá esperando e fica nítido que você foi fazer o número 2. Qual é a primeira frase que tem que soltar ao reencontrá-la? E eu pedi um esclarecimento ao Fábio, que é muito importante. Se é o seguinte, enquanto você está lá no banheiro, ela sabe que você está especificamente no banheiro ou você simplesmente está fora do campo de visão dela por 20 minutos. Né? Isso é muito importante, porque se fosse só fora do campo de visão, né? Porque depende do bar. Tem bar que não dá para você saber se a pessoa está mesmo no banheiro. Ela só saiu e foi lá pro fundo. Se tivesse só fora do campo de visão, você volta com o celular na mão e fala assim, puta, finge que você tava falando, desleva, puta, é um rolo lá no trabalho, desculpa. Se eu não resolvesse isso aqui, ia ser um puta problema. Essa seria a forma 100% correta. Mas se ela viu que você tá no banheiro, aí, Fábio, não tem saída. Você tem que voltar e falar a verdade com humor, que é uma coisa que eu sempre fiz na vida e eu te falo, nunca deu errado, tá? Você volta, rindo... E você fala para ela, ó, eu vou ser bem sincero com você. Eu fiquei 20 minutos dando um barro. Te peço desculpas. Peço as minhas escusas, mas eu não vou mentir para você. Eu tava dando um barro. Eu vou falar a verdade. A gente tem que começar um relacionamento baseado na sinceridade. É isso que você vai falar, Fabio. Eu vou lapidar. Você vai falar para ela, Fabio. Ó, deixa eu só te falar um negócio. Eu acho que todo relacionamento tem que ser baseado na sinceridade. E eu quero começar esse aqui sendo sincero com você, eu fiquei 20 minutos dando um barro, era isso que eu estava fazendo. Essa é a frase 100% correta, pode ir nessa que vai dar certo. Se você quiser mandar perguntas, mande para a semana que vem. Se quiser comentar, compartilhar, já sabe, as filiais estão aqui na descrição do episódio. E eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.